Recebemos a indicação de que há um senhor deputado que está mandado suspenso por efeito de licença parental, mas era previsto estar na versão inicial suspenso mais uns dias do que aqueles que, entretanto, ele entende por dizer que há uma discrepância quanto aos critérios de contagem do tempo entre ele ou entre a Assembleia e a Segurança Social e, portanto, é preciso antecipar, salvo erro, 2 dias, a data da sua entrada novamente em funções. É o deputado Bruno Manuel Pereira Coimbra. Portanto, nós deveríamos, nestas substituições, aprová-la em comissão, mas como já temos feito em muitos outros momentos, costumamos dar o agrimã quando a comissão não reúne aqui na nossa mesa e coordenadores, vai para a plenária e depois ratificamos a comunicação a seguir. Se eu tiver sido escutado, estão de acordo com esta sugestão? Portanto, ratificamos a ida ao plenário do ofício para a substituição antecipada. Para a substituição, não, para a retoma antecipada. Pronto. Então, este assunto resolve-se. Já está. Ora bem, enquanto o texto vem e não vem, todos têm o texto da carta enviado por uns quantos cidadãos muito representativos do combate pela transparência. Digo isto com alguma ironia. Carta enviada ao Sr. Presidente da Assembleia, que depois nula remeteu, pedindo, portanto, que o habilitemos à resposta. Aqui, nestas reuniões reservadas, eu devo dizer que os termos do despacho de baixa da carta a esta comissão me deixaram um bocadinho perplexo. Ou talvez tire o inho e diga um bocado perplexo. Porque, quer dizer, a carta não baixa à comissão para que a comissão se pronuncie. Nós temos que entender, de acordo com as suas competências, o que seria inteiramente expectável, acho eu, mas para que a comissão, sobre os factos e os nomes referidos na presente carta, para toda a informação fundamentada sobre os factos e nomes referidos na presente carta, a fim de habilitar Sua Excelência e tal a respectiva resposta. Portanto, a Comissão teria, neste quadro, se fosse esse o seu entendimento, e vamos ver qual vai ser, que ir pronunciar-se individualmente sobre supostos factos, que nem sei quais são, em relação aos nomes aqui escritos, para nos pronunciarmos sobre hipotéticos factos praticados por aqueles deputados aqui, individualizados. Bom, e isto deixa-me uma perplexidade, porque então, se a moda pega, cada denúncia que se resolva fazer sem fundamento, sem ficar factos, lá está, somos nós que temos que ir à procura dos factos para justificar as acusações, supostamente, de que deputados são alvo. Mas, enfim, esta é uma consideração e eu não avançaria mais nela, porque, entretanto, o que é isto? Ah, já sei, foi uma coisa que eu pedi. Porque, entretanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na sua qualidade de coordenador do grupo da Relativo ao Registro de Interesses, nos acaba de apresentar um texto. Acha preferível dar-nos um tempinho para ler ou quer apresentá-lo já enquanto nós vamos olhando para ele? Então vamos aqui fazer um compasso. Ora bem, já feito assim uma uma primeira leitura. Se já estivermos em condições, eu faria uma observação sobre o texto. A minha observação é a seguinte. Na leitura que eu faço do artigo 27 do Estatuto, do nosso Estatuto, na leitura que eu faço, as declarações de eventual conflito de interesses que os deputados devem fazer, se houver alguma matéria que possa ter conexão com o tema que estão a tratar, é exigível se, vendo o corpo do número 1 do artigo 27, é exigível se, no seu registro de interesses, eles não tiverem, entretanto, já declarado as atividades que potencialmente poderiam incorrer nesse conflito potencial de interesses. Eu vou ler a norma que talvez seja mais fácil. Diz assim: os deputados, quando apresentem projeto de lei ou intervenham em qualquer trabalho parlamentar, trabalhos parlamentares em comissão ou em plenário, devem previamente declarar a existência de interesse particular. Se for caso disso, na matéria em causa, sempre que a mesma não resulte já do que foi por si objeto de declaração única de rendimentos, património e interesses referido no artigo anterior, que é o da declaração única, que agora transitoriamente ainda está no registro autónomo feito na Assembleia. Ou seja, na minha leitura é assim: se eu declarar que tenho uma sociedade, que sou titular de capital de uma sociedade, e se essa minha participação nesse capital não infringir nem os impedimentos, nem as incompatibilidades, eu declarei para efeitos de transparência que tenho um capital naquela sociedade. E isso está declarado. E, portanto, cada vez que eu estou a tratar de um assunto na Assembleia, não preciso de estar a lembrar: atenção, eu tenho a participação no capital de uma sociedade, da sociedade X. Porquê é que não precisa estar a lembrar? Porque o fez para todos os efeitos de transparência no sítio certo, que é o seu registro de interesses, publicamente submetido. Quando é que, na leitura que eu faço deste número 1, o deputado precisa de fazer a declaração eventual de conflito de interesses? Se surgir uma situação nova, em relação à qual ele possa ter alguma posição particular que não tenha sido previamente averbada, por qualquer razão, na sua declaração de interesses. E aí está uma situação nova que implicará que ele faça essa declaração eventual obrigatoriamente, ou melhor, em decorrência do cumprimento da disposição legal. O que está, portanto, sob suspeição em relação àqueles nomes que foram ali identificados, partindo do princípio, porque nós aqui estamos a fazer uma reflexão geral, de que eles não, aquelas atividades não se subordinam, não são incompatíveis com impedimentos, nem com incompatibilidades, esperar que esses deputados, a partir de qualquer matéria, tivessem outra vez que estar a dizer: eu tenho aqui um eventual conflito de interesses, quando verdadeiramente eles registaram a sua participação profissional ou económica numa determinada área, isso está patente para toda a gente, a declaração exigível de transparência está concretizada. E, portanto, eu acho que, se este meu entendimento estiver certo, e ele de alguma maneira está aqui consignado no número 5 do texto que o deputado Pedro Alves referiu, mas se este meu entendimento estiver certo, o que eu sugiro é que esta clarificação ficasse mais evidenciada neste ponto da resposta que eu acabei de ler. Porque, se assim não for, meus caros colegas, eu acho que isto fica uma completa situação ingerível. Ou seja, se nós deixarmos no ar o entendimento de que, para quem não está em regime de exclusividade e para quem desempenha uma função profissional, a toda a hora e a todo o momento, mesmo que tenha feito a declaração pública, tem que andar a lembrar o seu interesse, o seu eventual conflito de interesse, é um cafarnaum. e é um Cafarnaum que habilita toda a gente do lado de fora permanentemente a estar a apontar o dedo a que ele disse, a que ele não disse, a que ele fez uma declaração, a que ele não fez uma declaração, a que ele é virtuoso, o outro é malandro. E eu acho que isto tem que ficar, entendido com bom senso relativamente ao relevo que tem a declaração pública dos interesses. E, a meu ver, o relevo que tem é precisamente quando não há atividades novas, ela valer para todos os efeitos da atividade dos deputados na Assembleia da República. Acho que fui claro na minha preocupação e dou a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, que é o autor do texto.
Eu acrescentava só uma nota que tem a ver com o histórico da alteração. Isto foi de uma pequena alteração operada no âmbito dos trabalhos da Comissão da Transparência da legislatura anterior, precisamente porque, apesar da prática parlamentar já ser esta, foi colocada em duas situações, pelo menos, uma questão pela imprensa de que não teria havido antes de um debate a invocação por parte de uma senhora deputada de titularidade, de participação num turismo rural, quando já tinha feito no seu registro de interesse e sempre lá tinha estado. E a resposta então dada pela Assembleia foi que, desde que já lá esteja declarada e sempre esteve, o entendimento é que está cumprida a obrigação de fazer a declaração, uma vez que ela consta e é pública e está disponível. Naturalmente, com esta solução adotada então, fica absolutamente claro que aquilo que fica logo registado no início, ou no início da atividade, ou no início da legislatura, tem que valer para efeitos do potencial conflito de interesses. Eu penso que se poderia aprofundar mais, eventualmente, a questão de dizer quais as consequências do potencial conflito de interesses, etc. Acho que não vale a pena. Mas, verdadeiramente, também, ao contrário das incompatibilidades dos impedimentos, que são obstaculizantes e que podem até determinar a perda de mandato, se for causa disso, e se não for regularizada, o conflito de interesses, a finalidade que tem é assinalar e permitir o escrutínio através da monitorização pelos eleitores do exercício do mandato. De uma violação de conflito de interesses não se extrai consequência jurídica como das outras duas. Acho que não vale a pena também entrar neste grau de detalhe e de tecnicidade. Mas o conflito de interesses está muito mais ligado à declaração de registro de interesses do que propriamente à proibição do exercício de uma atividade específica. Até porque na própria estrutura do regimento e do Estatuto dos Deputados, nem sequer um conflito de interesses tem sido entendido como uma habilitação suficiente per si autónoma para que um deputado se exima de participar de uma votação. Os casos em que os deputados têm dito que não participam em votações com fundamento, enfim, que reconditamente tenham um conflito de interesses, na verdade fazem-no alegando uma questão de consciência para poder chegar ao conflito de interesses, porque nem sequer diretamente isso é um fundamento. Mas é a única que sobra. Portanto, um deputado não tem a possibilidade de dizer estou perante um conflito de interesses, não quero participar. Portanto, aquela ideia de ausente-me da sala, isso não interessa porque conta na mesma. E, portanto, o que alguns senhores deputados têm feito é, no limite, usado essa figura. Não sei se recordarão, por exemplo, mesmo o entendimento do alcance do que é conflito de interesses foi alvo das mais estranhas interpretações. Quando tivemos há duas legislaturas atrás o tema arquitetos versus engenheiros, toda a gente que tinha tido alguém cuja gaiola de hamsters tivesse sido desenhada por um arquiteto achava que estava perante um conflito de interesses, mas sim, as coisas do tipo, tenho um marido que é arquiteto ou tenho um sobrinho que é engenheiro, houve uma profusão de declarações em plenário que manifestamente não revelavam conflito de interesses algum. Portanto, havia só uma vontade de explicitar ali para efeitos de escrutínio, não jurídico, mas político. Portanto, isto, este tema, se não for bem tratado, de facto dá pano para mangas. Não?
Desculpa. A carta que foi enviada aqui, assim, é preciso esclarecer aqui um conjunto de situações que eu acho que, na resposta, tem de ficar também um pouco mais clarificada. Porque, relativamente à afirmação de que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira é sócio da empresa Campo Grande, Comunicação e Marketing, e é concomitantemente membro efetivo da Comissão de Comunicação e Cultura, parece que a Comissão de Comunicação e Cultura anda a tratar das agências de comunicação e de marketing. Quer dizer, isto é assim. E o regime de exclusividade, Sr. Presidente, se me permite, é assim, eu estou, mas quer dizer, mas posso ter um marido que tem uma empresa que, enfim, numa atividade que venha a ser votada aqui na Assembleia da República. E eu pergunto, mas há aqui algum conflito de interesses? Quer dizer, isto começa a atingir uma dimensão. Eu pergunto, quer dizer, se alguém da minha família receber um dos apoios que foram aprovados nesta Assembleia da República, se eu tenho que declarar o conflito de interesses? Quer dizer, tenho que perguntar aos membros diretos da família, alguém está numa situação que receba um benefício que não possa que eu tenha que declarar que, se isto for aprovado, vai candidatar-se ou não vai candidatar-se ao subsídio? Será que cada vez que se muda o Estatuto da Ordem dos Advogados, quem exerceu ou já exerceu, ou na perspectiva de vir a exercer, tem que declarar o conflito de interesses? Quer dizer, há aqui um conjunto, eu tenho muitas dúvidas em relação a tudo isto, porque
eu tenho
não. Não, eu começo, sim, quer dizer, eu acho que isto começa a ser, de facto, e já agora, que estamos em regime fechado, é assim, isto começa a ser sufocante. O meu filho, ano passado, comprou casa, fez aquilo que todos os filhos pedem aos pais, que é serem fiadores, e a resposta do banco disse: é filho de uma pessoa politicamente exposta, nem daqui a 6 meses tem o crédito aprovado. Porque vamos ter que fazer não sei o quê, quer dizer, eu tive que dizer não. Tive que escolher alguém da família que pudesse ser para o miúdo não ficar com as pernas cortadas. Quer dizer, já começa a ser, desculpem, quer dizer, isto... Ou nós encaramos isto de frente, ou então isto começa a ser sufocante para as pessoas. Eu sinceramente, acho que a resposta tem que ser muito clara relativamente a isto. Quer dizer, lançar aqui a suspeita sobre um deputado, porque tem uma empresa de comunicação, como se a Comissão de Comunicação e Cultura, que é a comunicação social, que enfim tem a ver com outro tipo de interesses, pelo facto de ter a mesma palavra, já é incompatível e é suspeito. Por outro lado, eu não sei qual é o tipo de informação privilegiada que temos na Assembleia da República. Ela quando entra aqui, não é logo publicitada? Eu, sinceramente, acho que relativamente a esta matéria, ou há uma resposta, de facto, muito clara a este tipo de situação, ou entramos aqui por caminhos muito complicados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, o que tenho a dizer sobre isto é que me parece que uma coisa são os estados de alma, outra coisa é a resposta que nos é solicitada. E eu penso que nos devemos cingir àquilo que nos é solicitado. E cingir-nos também àquilo que, dentro do que nos é solicitado, nós podemos efetivamente responder. Porque aqui nos é dito que, para prestar toda a informação com factos fundamentada sobre os factos e nomes referidos na presente, eu, com o devido respeito, dava uma resposta seca, lacónica, dizendo que os nomes estão todos registados com os seus interesses devidamente registados no sítio próprio, cumprindo com as regras e ponto final. E não dizia mais do que isto. Ou seja, o primeiro ponto é o que temos que responder a quem nos solicita, que é o Sr. Presidente da Assembleia da República. E penso que a resposta deve inferir aquilo que já não deveria ser perguntado, com o devido respeito. Porque isto aqui, nós fazemos todos parte desta casa, que é liderada pelo Sr. Presidente, que naturalmente, em primeira instância, deve saber as leis que aqui se aplicam a quem aqui trabalha. E, portanto, a lei está cumprida, o grupo de trabalho dos registros de interesses apreciou as situações todas, os registros de interesses estão publicados, não há mais ponto nenhum. Portanto, percebendo a bondade desta resposta mais circunstanciada, eu não a dava. Eu dava uma resposta de 3 linhas, dizendo que está tudo ao alcance do público e também de quem nos solicita esclarecimentos mais específicos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu disse estados de alma, mas enfim, quanto àquilo que penso que a todos nos preocupa. Quem está de fora tem uma ideia, que depois quem está de dentro a ideia é diferente. Não sei, a forma de resolver isso, não sei se é na resposta agora a esta questão em concreto. E não sei se é uma reflexão mais alargada com vista, eu não sei se são alterações legislativas, se são clarificações, não sei se porventura uma reflexão mais alargada, de forma a que o que aqui se passa, que não é nada opaco, seja claro para o exterior que o não é. Eu, ao dizer isto, não sei como é que isso se faz. Estou apenas a dizer que talvez, que é assim, temos aqui algumas pessoas, eu ia dizer pessoas responsáveis, mas peço desculpa pelo que ia dizer, acabei por não dizer. Pessoas que assinam isto, que têm o dever de função e de formação jurídica de não dizer o que aqui dizem. Designadamente, designadamente uma coisa que está aqui entre parênteses, que eu, enfim, eu li rápido, mas vi, que já não sei onde é que está, mas que diz independente, ainda que eventualmente legal, que é uma coisa espetacular. Quer dizer, isto é tudo legal, mas não está bem, quer dizer, eu acho piada como é que professores universitários escrevem a acumulação, ainda que eventualmente legal, de funções em comissões e por aí fora. Quer dizer, enfim, isto nem um aluno do secundário dizia uma coisa destas, não é?
A mim incomodou-me bastante, confesso.
Eu acho que quem não tem a diligência necessária.
António Filipe, por favor. Espera, António Filipe. É o António Filipe, pá, desculpa, está ali há que tempos a pedir, porque depois já não por ele.
Vamos lá ver. Eu com maior sinceridade, compreendo e compreendo, compreendo bem as razões que levam os deputados que intervieram, antes de mim, a dizer o que disseram. Acho, é a minha opinião, acho que devemos ter um comportamento menos apegado a determinados parâmetros que podem estar certos, mas que nos conduzirão a uma posição que não favorece aquilo que queremos favorecer. Passo a explicar. Primeiro, o despacho do gabinete do Presidente causa desconforto. E não vou dizer mais nada, pronto, causa desconforto. E, todavia, eu acho que nós, acharia pouco avisado que se fizesse disso, digamos, o caderno de encargos, em sentido estrito, que nos é atribuído, ou que fizéssemos disso um motivo de fricção absolutamente desnecessário. Portanto, eu acho que, independentemente daquilo que provoca, digamos, o impulso, acho que devemos ter algum distanciamento relativamente a isso e, portanto, fazer uma resposta que eu acho, como posso agora estar a ser absolutamente ingênuo, e é frequente que isso aconteça, devo dizer, como já perceberam há muito tempo, mas, no caso concreto, eu acho que nós, devemos olhar para este pedido como, não na sua base literal, mas naquilo que muito provavelmente estará presente, que é, ó Comissão de Transparência, deem-me lá aqui uma ajuda para eu responder a esta solicitação. Pode não ter sido assim, mas eu não me surpreenderia que não fosse qualquer coisa deste género. Portanto, agora entramos na questão do texto do Pedro Delgado Alves. E desse ponto de vista, o que me parece é que o Pedro optou por aquilo que é mais acertado, que é responder a este caderno de encargos não formal, digamos assim, com uma explicitação daquilo que são as regras do jogo vigentes. E, portanto, creio que, com maior ou menor afinação, o texto do Pedro, tem essa característica, responde na base da lei, porquê? Epá, porque nós aqui estamos confrontados, isto é mais um caso de N que já sucederam e N que vão suceder, que é que decorre da diferença entre um registro jurídico-formal e um registro ético qualquer coisa, não é? E, portanto, o que o Pedro faz é sugere que respondamos num registro jurídico-formal, jurídico, pronto, estritamente legal, se quiserem, pronto. Porque, claro, é por isso que a frase da carta tem a franqueza toda, que é, mesmo que isto seja legal, há aqui um problema ético, não é? E, portanto, depois entramos no domínio das subjetividades e isso é incontrolável. Mas nós vamos estar sempre confrontados com isso, não há volta a dar, por mais ironia que a história nos traga. Pá, isso vai acontecer, vai continuar sempre a acontecer. Pronto. E por isso mesmo eu acho que o registro do Pedro é compreensível, e eu digo isto acrescentando aquilo que já sabem, mas que eu não quero deixar de acrescentar em nome da lealdade, que é, a posição que o Bloco de Esquerda tem relativamente a este tipo de questões é aquela que conhecem, que é da defesa da exclusividade dos deputados. Eu percebi há bocadinho da vossa sensibilidade pessoal, dizendo, bom, eu estou porque quero, mas não imponho a ninguém. A nossa posição é diferente, nós achamos que devia ser a norma. Pronto. E, portanto, achamos que isso, enfim, muito provavelmente, contribuiria para, não sem margem, mas, enfim, contribuiria para resolver significativamente este tipo de coisas. Pronto. Portanto, a posição que eu aqui trago é esta, a de perceber bem o registro de abordagem que o Pedro Delgado propõe, sendo certo que a posição que eu defendo, digamos, precisa ser salvaguardada neste sentido. O Pedro diz, as regras do jogo são estas, e eu digo, pois são, muito embora eu achasse que não deviam ser, e, portanto, devia haver aqui uma outra abordagem. Pronto. Finalmente, uma última nota, duas notas. Eu acho, com franqueza, não sei qual é a vossa sensibilidade, mas eu acho francamente desejável que esta questão seja abordada em reunião da Comissão e que não seja, portanto, apenas, entre aspas, matéria de mesa e coordenadores. Por aquilo que já estão a perceber, quer dizer, ou seja, se está criado um foco de atenção, mal ou bem, não vou fazer juízo sobre isso, mas está criado um foco de atenção sobre transparência, joguinhos, sombras e não sei o quê, eu acho que o melhor que temos a fazer é enfim, levar a questão ao plenário da Comissão, que é, enfim, a reunião aberta que conhecemos. E, finalmente, há uma coisa que eu queria pedir ao Pedro que explicasse, que é a linha C. Eu não percebo o que é que lá está escrito, francamente. Já deve ter sido o último parágrafo que tu escreveste já tarde e mais horas e, portanto...
Tem, no fundo, a ver com o que consta da carta.
Antes de vos voltar a dar a palavra, deixem-me tentar situar os termos do debate. Primeira coisa, relativamente ao teor do despacho do nosso Presidente, eu aí não poderei deixar de o fazer, enquanto eu, Presidente da Comissão, farei sentir ao Presidente o desconforto que o teor do despacho causou, a mim. Coisa diferente, depois será a resposta que daqui sair. Portanto, distinguir os planos. Relativamente à resposta, eu compreendo muito bem esta sugestão avisada que o deputado José Manuel Pores acaba de fazer, de acabar por levar um texto à própria Comissão, porque isso eliminará depois que membros da Comissão possam vir a criar uma querela onde ela não deve existir. Isto tem um prejuízo, mas, enfim, as coisas são como são. O prejuízo é alimentar-se por mais um tempo na controvérsia que a comunicação social enfatiza, o nome de um conjunto de colegas nossos que, pelo menos por causa destas situações, não mereciam que tal estivesse a acontecer-lhes. Mas pronto, eu também acho que devemos, depois desta reflexão que aqui fazemos, vir a ter esse procedimento. E quanto ao teor da resposta em si mesmo? Quanto ao teor da resposta em si mesmo, eu acho que isto tem que ter, logo à cabeça, um parágrafo, ou dois, mas de forma tão circunspecta quanto formos capazes de o redigir, que assuma que, face ao teor das questões identificadas na carta enviada ao Presidente, dado que são matérias que constam no registro de interesses dos deputados em causa e que essas declarações de atividade não violam nem as regras da transparência, nem as regras do impedimento, estão inteiramente conformes, portanto, ao normal exercício do cargo por parte dos deputados identificados. E segunda observação, na sequência desta, que as declarações legalmente devidas de eventual conflito de interesses são exigíveis nos termos da lei, mas que justamente são concretizadas também nos termos da lei, quando elas já estão consignadas no próprio registro de interesses. E, portanto, estas duas coisas ditas à cabeça tornam também evidente que nem os deputados estão em situação de qualquer tipo de ilegalidade, nem os deputados no dia-a-dia estão obrigados a andar permanentemente, estes ou outros que vierem à cabeça de alguém, por razões semelhantes, terem que andar no dia-a-dia a fazer declarações de eventual conflito de interesses. Isso está declarado e está declarado e vale. E depois a terceira dimensão vem na linha do texto que o deputado Pedro Delgado Alves aqui nos trouxe, que é depois, sim, fazer uma explicação mais didática e mais genérica sobre, então, o enquadramento estatutário. E, nessa, sem prejuízo de vos dar a palavra, até para saber se concordam com esta minha orientação, como teremos tempo, já veríamos quando é que faríamos isso, de levar uma posição a um plenário da Comissão, o que eu pedia no rescaldo da conversa, e depois vocês dirão se concordam ou não, é que, portanto, no fundo, nos delegassem agora a confiança a mim e ao Pedro Delgado Alves para fazer uma versão de texto nesta linha, e mais do que eventualmente resultar ainda da reflexão que estamos a ter, vos divulgar essa posição antes da convocação da reunião da Comissão, e, entretanto, depois, se não suscitarem questões do vosso lado, convocarmos a reunião da Comissão para pôr o texto à Comissão e ele poder sair lá. Portanto, era a minha sugestão metodológica e agora dou a palavra à deputada Isabel Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. É assim, eu peço desculpa do meu estado de alma, mas quando ouvi o senhor, que ele se chama, João Paulo Batalha, a ser entrevistado na televisão e a dizer que a argumentação desta comissão é jurídica ou formal, eu fiquei estupefacta, porque eu não consigo funcionar, porque isto é um Estado de Direito, de facto, e nós funcionamos de acordo com a lei. Quer dizer, tenho dificuldade em funcionar fora deste quadro. E eu acho que isto deve ficar também escrito na resposta. É que nós funcionamos num Estado de Direito em que cumprimos as leis. Sou pena de virar o arbítrio da pior forma, quer dizer, aquilo que para um é mais ético ou menos ético. Aliás, já nem estamos no domínio do ético, já estamos num moral, quer dizer. Portanto, concordo com esses termos, deixando muito claro que vivemos num Estado de Direito que cumpre a lei e que estes deputados cumpriram a lei, de acordo com o Estado de Direito em que nós estamos. E como estamos também num Estado de Direito democrático, há transparência nas atividades para que elas possam precisamente ser aferidas por todos, como os próprios cidadãos ouviram. E acho muito bem a sugestão do Sr. Deputado Pureza, no sentido de ser aberto, e que haja uma espécie de aula dada pelo senhor deputado. Não. Para a comunicação social perceber também o ridículo que isto é, ou seja, tentar fazer alguma pedagogia. Porque senão andamos eternamente nisto, quer dizer. Eu acho que é essencial dizer, isto é um Estado de Direito. E cumpre-se.
Os jornalistas, é tal ordem. Eu, aliás, tive uma resposta irritada. Eu fiz uma declaração para uma das televisões na segunda-feira à tarde, não sei, acho que passou um bocadinho num telejornal qualquer, para, enfim, para tentar fazer estes esclarecimentos. Depois, o que a jornalista queria saber, não sei se ela falou com o Pedro Delgado Alves, era que lhe contassem as diligências que o grupo de trabalho tinha feito casa a casa e pessoa a pessoa com cada um dos deputados no momento em que eles estavam a redigir as suas declarações de interesses. Portanto, queria ter histórias para poder contar sobre cada caso no momento do preenchimento do registro e como é que a Comissão identificava as situações de correção que tinha eventualmente feito com as declarações dos deputados. Não sei se foram perguntar isto, mas eu, enfim, dei uma daquelas respostas a gente. Para aquela gente, isto era uma janela íntima.